Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos na AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Iniciamos hoje uma sequência de entrevistas com os principais candidatos ao Senado pelo Paraná. Foram convidados os candidatos, cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E quem inicia então a nossa série de entrevistas é o senador Álvaro Dias, confirmado candidato do Podemos ao Senado, e o político tenta ser reeleito para o 5º mandato como senador. Álvaro Dias nasceu na cidade de Coatá, em São Paulo, fez carreira política no Paraná, também já foi vereador, deputado estadual, deputado federal e também governador do Paraná. Tem hoje 77 anos, é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Senador, muito bem-vindo à Rede AERP de Notícias.
Oi, um prazer estar aqui na AERP, né? Rede AERP. Muito obrigado, Juliana. Vamos conversar, sim, sobre os nossos sonhos, as nossas esperanças, por que nós estamos aqui, qual a razão de aceitarmos essa convocação e continuarmos na luta por avanços nesse país, num momento crucial para o futuro do Brasil, que continua sendo uma nação ainda à espera de reformas importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Certo. O senador chegou a ser cotado, inclusive, para disputar novamente a presidência da República ou também o governo do Estado, porém resolveu defender essa possibilidade de ficar mais alguns anos aí no Senado. Por que tentar esse 5º mandato, senador?
Olha, realmente houve um apelo do partido nacionalmente, em convenção em São Paulo, todos os estados, por unanimidade, me comoveram com esse convite, apelo para disputar a presidência da República, mas nós entendemos que o Brasil já decidiu pela polarização. Qualquer candidatura que surgisse aí no caminho do meio seria atropelada, no meu entendimento. Então nós temos os olhos voltados para um lado com Lula, para o outro lado com Bolsonaro. Eu devo respeitar o cidadão brasileiro e do Paraná na escolha que fizer. E qualquer que seja o presidente da República, aí vem a razão de eu ter optado pelo Senado. Qualquer que seja o presidente eleito, eu estarei no Senado para defender os interesses da população, para defender as principais reformas, para defender um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, para escaparmos desta armadilha da pobreza que nos sufoca porque estamos atrasados. O atraso é de décadas, de 30, de 40, de 50 anos, e nós não podemos nos conformar com esta perversa realidade. Eu creio que, pela experiência que adquiri nos mandatos que exerci, eu devo isso ao Paraná. E é por amor ao Paraná que nós estamos nessa empreitada, para, aproveitando-me desta experiência, contribuir de forma eficaz para que as reformas ocorram e possamos, então, com elas, mudar a realidade vigente e melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso sonho. Cuidar bem das pessoas significa legislar bem, propor medidas que possam realmente contribuir para que os governos realizem programas que atendam à necessidade da nossa população em setores vitais, segurança, saúde, enfim, educação especialmente, investindo vigorosamente em educação, sobretudo, para elevarmos os nossos índices de produtividade e escaparmos desta armadilha da pobreza que nos sufoca.
Senador, o senhor falou das principais reformas que devem vir pela frente aí no Congresso. Quais são elas e como que o senhor pretende atuar?
Bem, eu creio que poucos falam de uma reforma política, mas imagino ser a mãe de todas as reformas, a matriz das demais reformas. Porque o sistema político que temos é depredador da democracia. Nós temos que promover alterações que evitem o predomínio do dinheiro sobre a proposta, sobre o dinheiro sobre a ideia, o dinheiro acima do ideal. Então, veja, nós temos um fundão eleitoral milionário, né? Um fundão eleitoral imoral. Porque quando você olha e vê a dificuldade das pessoas, 33 milhões passando fome. É o que as estatísticas oficiais apontam. 60 milhões, mais de 60 milhões, sobrevivendo com metade do salário mínimo. Aí você vê, autoridades recebendo auxílio moradia. Eu, por exemplo, receberia, se não abrisse mão, R$ 5.500 por mês de auxílio moradia, porque eu não moro num apartamento funcional. Então, o apartamento funcional já é um exagero para o parlamentar, e se você não quer o apartamento funcional, você tem direito ao auxílio moradia de R$ 5.500. Eu não quero receber, porque eu me sentiria mal, sabe? Eu me sentiria constrangido diante da pobreza de alguns, o cidadão sobrevivendo com metade do salário mínimo, o outro desempregado, e eu recebendo R$ 5.500 para morar. Então tem magistrado que recebe, tem gente do executivo, do legislativo, não é só político. Então as autoridades, diante desse quadro de injustiças, eu falo em mudança do sistema, que começa por uma reforma política. Agora, quando eu vejo na campanha candidatos combatendo privilégios e depois eu vejo que eles não abrem mão dos seus privilégios, eu vejo isso tudo como um desrespeito, é um assinte, é um escárnio, é uma agressão, é uma bofetada no rosto do povo brasileiro. São os amestradores, são os animadores de auditório, que aparecem na campanha eleitoral, prometem tudo, depois descumprem. Sim. Não cumprem absolutamente nada. Só tem autoridade de combater privilégios quem abriu mão dos seus. Por isso eu abri mão de todos os meus privilégios, aposentadoria de ex-governador, em 29 anos seriam mais de 11 milhões de reais, abri mão do auxílio moradia, da verba indenizatória. Sim. Venho economizando durante todos esses anos quase R$ 1 milhão por ano. Por isso eu estou aqui para dizer, vou continuar combatendo os privilégios, vou continuar defendendo uma reforma política de verdade, que limite, que reduza, já que é impossível acabar com a corrupção, que reduza os índices de corrupção a partir do processo eleitoral. Porque a corrupção no processo eleitoral significa depois corrupção no exercício do mandato. Uma coisa está ligada à outra. E nós precisamos acabar com isso com uma reforma política. Aí depois tem a reforma tributária, tem a reforma administrativa. Né? Deixa você perguntar.
Certo, senão... você está falando de uma reforma, uma necessidade primeira de uma reforma moral política.
Exato.
Mas a gente tem pautas práticas também.
Exatamente.
Que vem pela frente. Né?
Exatamente.
Qual seria o principal desafio no Senado agora?
Eu acho que tem que começar pela reforma administrativa, porque diz respeito à eliminação de privilégios. Nós temos, infelizmente, castas, né? Uma casta privilegiada lá em cima, no topo da pirâmide do serviço público. Veja agora, risível, né? Vocês viram, está no noticiário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal querem um aumento para receber um salário de R$ 46 mil por mês. Portanto, existem castas de privilegiados. A reforma administrativa tem que eliminar esses privilégios. Não se deve falar em reforma administrativa sem alcançar, sem atingir os privilégios de autoridades no país. Então, eu estou colocando esta reforma como prioridade, logo, concomitantemente à reforma política, porque alguns acham que tem que fazer uma para depois fazer outra. Eu acho que é possível fazer simultaneamente reformas. Afinal, somos 513 deputados, somos 81 senadores. Temos especialistas em várias atividades. Nós podemos começar algumas reformas pelo Senado e outras pela Câmara. Eu vinha propondo isso em 2018 e dizia que já na primeira semana, se fosse eleito presidente da República, colocaria sobre a mesa do Congresso Nacional as principais reformas. A reforma política... E olha, é bom dizer isso para a população, esclarecer isso. Alguém diz, por que o Congresso não faz? É presidencialismo. O que é isso? Um sistema presidencialista de muito poder depende eminentemente do interesse, da capacidade de articulação política, da competência de liderança do presidente da República para tomar as iniciativas, ganhar o apoio popular e levar ao Congresso Nacional. É isso que tem que ser feito. Por que que eu quero voltar ao Senado? Para contribuir estimulando o presidente da República. Eu repito, seja qual for o presidente, eu quero contribuir, a menos que ele não deseje essa contribuição. Mas eu quero contribuir. Então, reforma administrativa com esse sentido, né, de eliminar primeiramente o privilégio das autoridades, dos que estão lá em cima, no topo da pirâmide. Por quê? Porque se nós temos que cortar, temos que cortar onde há gordura a se consumir, não é? Não vamos fazer a corda arrebentar do lado mais fraco mais uma vez. Não vamos injustiçar os pequenos. Vamos tirar de quem tem para dar, né? Se nós precisamos desse equilíbrio financeiro com ajuste fiscal competente no governo, nós temos que proceder dessa forma. E, evidentemente, a reforma tributária. Essa é essencial para fazer a roda da economia girar com mais força. Eu não diria que o governo vai perder dinheiro, não. Não vai perder dinheiro. Mas nós temos condições de simplificar, modernizar e distribuir melhor a carga, o ônus do tributo e depois o usufruto desse tributo entre os entes federativos. Porque hoje é uma concentração na União em prejuízo dos nossos municípios e dos nossos estados. 56% fica lá, nos cofres da União. O restante é distribuído outra vez entre União, aí sim entram estados e municípios, mas é a parcela menor desse bolo da receita. Então, reforma tributária implica também não apenas em arrecadar, implica também em distribuir bem, distribuir melhor, com mais eficácia. Isso significa promover justiça na distribuição dos recursos entre os entes federados. Para isso é preciso de uma reforma do sistema federativo que está esgarçado. Então, a reforma do sistema federativo vem simultaneamente à reforma tributária. Veja como há uma tarefa incrível. Isso é para gente experiente. O Senado é casa da maturidade política. Por lá passam presidentes, ex-presidentes da República, ex-ministros de Estado, ex-governadores de Estado. Não é um lugar para aprender. Nós temos que levar para o Senado a experiência de quem teve comportamento de dignidade e decência e dizer sempre que a integridade não se aposenta.
Ah, senador, como é que prevê essa campanha? Quais serão as principais dificuldades?
Bem, primeiro, uma campanha curtíssima, não é?
Sim.
Nós estamos aí há um mês e meio da eleição e basicamente não começamos a campanha, estamos começando agora. Depois, um tempo limitado de televisão. De outro lado, as redes sociais pulverizadas, não é? Uma loucura, um verdadeiro manicômio. Então, é muito difícil a campanha. Por isso que a reforma política é importante, para equilibrar esse jogo, porque há muita disparidade. Por exemplo, eu estou isolado numa coligação para o Senado.
Sim.
Eu estou isolado, sem candidato a presidente, sem candidato ao governo, me dando aquele apoio integral, não é? Então, eu dependo diretamente do eleitor. Qual o nosso objetivo na campanha? Essa comunicação direta com o eleitor. E, aliás, isso é valorizar o eleitor. Ele não precisa de intermediários. Ele conhece os seus problemas, ele conhece o seu sofrimento ou a sua alegria. Ele sabe quais são as suas esperanças, os seus sonhos, e certamente saberá identificar alguém que possa corresponder às suas expectativas sem nenhum intermediário. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo...
É uma campanha diferente comparado com outras vezes que o senhor concorreu ao pleito por esse isolamento?
Não, no meu caso não, porque já foi assim antes, né?
Sim.
Eu me lembro de 98, por exemplo, quando eu fui eleito, eu fiquei fora da atividade 8 anos, não é?
Uhum.
E depois, porque eu terminei o governo, fiquei até o último dia do governo, eu não disputei a eleição, não saí do governo para disputar a eleição, cumpri o meu dever de governador até o último segundo do mandato, só entreguei a faixa quando terminou o tempo mesmo, não é? Fiquei 8 anos e disputei o Senado, e disputei sozinho também, sem candidato a governador, liberando os que votavam em mim e fiz 65% dos votos. Depois veio 2006. 2006, da mesma forma, eu tive uma candidatura avulsa também de senador, não tive governador, e meu irmão Osmar foi candidato em outro partido, né? Então eu não pude apoiá-lo. Só no segundo turno, que eu já estava eleito, aí pude apoiá-lo, né? Exatamente porque a legislação não me permitia apoiar no primeiro turno. E eu disputei, portanto, isoladamente a eleição e venci. Então, dessa feita, repete-se esses episódios anteriores, mas sempre confiando no povo do Paraná, é um povo inteligente, generoso. Eu sei que vai reconhecer o trabalho que nós realizamos. E essa postura de coragem no combate à corrupção, sempre exposto, não é? Exposto aos olhos dos inimigos. E, evidentemente, com a ficha limpíssima, né? Depois de tantos anos, de tantos mandatos, uma ficha limpíssima e incontestável. Por isso, eu acredito que o povo do Paraná vai me dar mais esta eleição para que eu possa continuar contribuindo lá no Senado Federal.
Senador, de acordo com as últimas pesquisas, o senhor e o ex-juiz Sérgio Moro são os mais cotados aí, né, na disputa pela cadeira no Senado. Apesar dele já ter contado com seu apoio, né, inúmeras vezes, vocês terem afinidades, hoje ele seria o seu maior desafio aí frente ao eleitorado?
Olha, eu não distingo os meus concorrentes, eu os coloco no mesmo patamar, todos eles, não há distinção entre um e outro. Respeito a todos, não subestimo ninguém. Assim será a minha campanha. Eu vou tentar pavimentar a estrada da vitória sem desconstruir os adversários. Não esperem de mim ataques aos adversários, esperem de mim ataques virulentos aos problemas existentes que promovem injustiça social, que colocam em risco a democracia, a liberdade. Isso sim, ataques no que diz respeito às ameaças, o que é direito da população. Mas sem agredir pessoas e sem agredir especialmente os meus concorrentes, que terão da minha parte todo o respeito.
Mas claro, a gente sabe que ele acaba sendo, né, o seu principal adversário nesse momento, apesar de vocês serem, né, aliados, terem mais uma história de aliança, tem que convencer o eleitorado da sua experiência. Essa é a estratégia.
Eu não considero esse ou aquele o principal adversário. Certo. Eu coloco todos no mesmo patamar, por isso eu os respeito a todos. Eu repito, não distingo um dos outros. No meu entendimento, todos devem merecer o mesmo respeito da minha parte. Então é dessa forma que eu coloco. Até porque eu considero válido, embora eu tenha liderado as pesquisas, praticamente todas elas, né? É um direito que cada um tem até de desconsiderar as pesquisas, porque o que vale mesmo é a pesquisa da urna. Até porque é muito fácil você contestar pesquisa hoje, porque elas são realizadas por telefone, não é? Quase todas elas. Há um instituto ou outro que faz pesquisa presencial, mas a maioria das pesquisas são pesquisas feitas por telefone. Então, os meus concorrentes podem, inclusive, desqualificar pesquisas. Se eventualmente eu estiver à frente, eu os respeitarei. Eu os respeitarei, porque realmente a pesquisa que vale é no dia 2 de outubro, quando o povo comparecer às urnas para votar. Agora você falou uma palavra importante, no meu entendimento, experiência. Realmente é fundamental. Realmente é fundamental, porque nós temos problemas gravíssimos no país. A crise econômica e social se aprofundou, já vinha grave, e depois com a pandemia aprofundou-se a crise social, especialmente. A crise ética nem se fala, vem de longe. A crise fiscal vem de longe, são décadas de desarrumação das contas públicas no país, bem diferente do que nós fizemos aqui no Paraná quando governamos o Estado, que nós tínhamos superávit, alcançamos depois de 20 anos o superávit e realizamos o maior programa de obras da nossa história. Eu sou obrigado a dizer isso agora, porque são muitos os jovens que não acompanharam o nosso governo. Mas então, a experiência agora é fundamental. Eu comparo sempre o seguinte: uma empresa contrata lá um estagiário, aí vê que ele tem qualidade e diz, vou investir nesse estagiário. Aí coloca ele, ele vai, frequenta a escola, passa pelo fundamental, passa pelo curso superior, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí ele se forma e diz assim: muito obrigado, meu chefe. Agora eu vou cuidar da minha vida e vai embora. É o meu caso. O povo do Paraná investiu em mim de vereador a governador e a senador. E até candidato à presidência da República. Foi o povo do Paraná que fez isso comigo. E agora eu vou dizer, ó, tchau, eu vou embora. Eu aprendi tudo isso e vou usar na minha atividade privada. Vou ganhar dinheiro. Não, eu tenho consciência da responsabilidade pública que eu assumi a fazer essa opção pela política. Então, eu tenho que continuar. Por isso eu venho com a experiência que eu adquiri, com entusiasmo do primeiro dia, do primeiro mandato, mas com muito mais experiência, para oferecer ao Paraná o que o Paraná merece. E é por amor que nós vamos oferecer ao Paraná o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa honestidade, porque nós temos esse dever com esse Estado que me ofereceu o privilégio de ser sempre muito bem votado em todas as eleições. Eu não posso esquecer disso.
Qual que é o papel do senador e também dos partidos nesse cenário político aí de polarização? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos, para a gente saber como é que vai se posicionar.
Uma pergunta muito importante, porque eu acho que nós temos que ser o equilíbrio. O Senado, especialmente, tem que ser uma casa que busque a convergência, e estabelecendo, eu diria, algodão entre os cristais, né? Porque existe uma tensão entre os poderes. E cabe o Senado, exatamente pela experiência dos homens que chegam ao Senado, os homens e mulheres, evidentemente, que chegam ao Senado, né? Cabe essa responsabilidade de tentar administrar a relação entre os poderes. Eu acho fundamental para que a população acredite nessa interdependência dos poderes uma reforma fundamental no sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Porque hoje é indicação política e aí perdura sempre a suspeição. Qualquer decisão de ministro do Supremo, por mais correta que seja tecnicamente, fica sempre sob suspeita, porque houve uma indicação política. Ele não chegou lá por mérito, ele chegou lá apadrinhado politicamente. Você abre os jornais, você ouve as emissoras de rádio, e sempre esse debate. Aí há, sim, uma interpretação. O Senado não pune ministro do Supremo, e o ministro do Supremo não pune senador. Há um conluio. Aí as pessoas imaginam esse conluio. Por quê? Porque só o Senado pode decretar impeachment de ministro do Supremo. E só o ministro do Supremo julga senador. Então, realmente, a população tem razão quando imagina existir um conluio. O que fazer? Substituir esse sistema. Ao invés de indicação política, de apadrinhamento político, mérito, meritocracia. De que forma? Eleição. O Ministério Público elege um, a magistratura elege outro, o OAB, os advogados, elegem outro. Três eleitos, o presidente da República escolhe um deles e submete ao Senado. Acaba o conluio. O ministro chega pelos seus méritos e não pela indicação política. Ele foi eleito pelos seus pares, porque tem merecimento. Acaba essa suspeita de que a decisão dele é retribuição à indicação política. E, de outro lado, acabar com o foro privilegiado. Está lá o meu projeto de 2013, aprovado no Senado em 2017. Está na Câmara, aguardando apenas uma sessão da Câmara dos Deputados, com votação em dois turnos. Acaba o foro privilegiado, acaba o conluio, portanto, acaba essa suspeita de proteção recíproca. Vocês me protegem que eu protejo vocês. Isso acaba se acabarmos com o foro privilegiado. São mais de 55 mil autoridades privilegiadas. O foro privilegiado, para explicar para os nossos ouvintes, estabelece uma diferença entre os cidadãos. Quem é autoridade, ou é deputado, senador, ou é ministro, ou é do judiciário, ou é do executivo, ele só é julgado pelo Supremo. não vai para um juiz de primeira instância. Isso é um privilégio, porque no Supremo julgaram e condenaram apenas um durante a Operação Lava Jato. Apenas um deputado foi condenado pelo Supremo. Enquanto que na primeira instância e segunda instância, 185 foram condenados. Veja a diferença de quem tem o foro privilegiado e de quem não tem o foro privilegiado. Isso não é justiça. Então, esta reforma é fundamental. Nós queremos, sim, o Senado tem essa responsabilidade. Eu disse antes, algodão entre os cristais, ou seja, aparar as arestas, pacificar, estabelecer o entendimento entre os poderes, mas precisamos dar esse salto civilizatório. Se nós aprovarmos o foro privilegiado e prisão em segunda instância, tenho também projeto há anos. 2018, emenda número 13 à Constituição. Acaba, aliás, restabelece a prisão em segunda instância. Esse é da minha autoria. Tem outros, de outros parlamentares, não é? Mas se nós aprovarmos o fim do foro, prisão em segunda instância, restabelecermos, aí sim, nós damos um salto civilizatório, passaremos a ter um sistema judicial que se equiparará aos países mais avançados do mundo, e é isso que o nosso povo merece. Segurança jurídica até para atrair investimentos no nosso país. Um país sem vergonha, um país de sistema judicial reprovado, condenado, um sistema judicial sem credibilidade, impede a atração de investimentos. O dia em que o Brasil mostrar que está trabalhando contra a corrupção, mas para valer, não com essa encenação toda, quando trabalha contra a corrupção para valer, o mundo vai nos olhar com outros olhos e o mundo vai investir no Brasil. Nós é que precisamos aprender a nos governar para que o mundo nos respeite mais.
Certo, senador. Agradeço imensamente a sua participação, uma boa campanha. Boa sorte no pleito.
Obrigado, viu? Foi uma alegria. Eu que vim do rádio, né, tenho que valorizar esses microfones. Venho de longe e venho, sim, do rádio. Tá, por isso, certo. Tenho que valorizar esses microfones para dizer para a população do Paraná: podem continuar confiando nesse pé vermelho, porque nós vamos, se Deus quiser, voltar ao Senado para honrar o voto de cada um dos paranaenses. Muito obrigado.
Está ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos pela sintonia, pela audiência. A gente se encontra, então, na próxima conversa com os candidatos ao Senado do Paraná. Até mais.